Senhora, senhores vereadores, boa noite. Boa noite à comunidade que nos assiste pela galeria. E um saudoso boa noite também aos munícipes que nos ouvem pelas ondas do coração, por nossa emissora, pela Rádio Agudo. Solicito ao secretário, vereador Márcio Aldestar, que proceda à verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum, pois todos os vereadores estão presentes.
Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sexta sessão ordinária do ano de 2007. Peço ao secretário, vereador Márcio Aldestar, que faça a leitura da mensagem desta noite.
Mensagem de hoje: você tem uma alegria natural. Há uma alegria que nasce do íntimo, é independente das circunstâncias e está em você acordá-la. Essa alegria é um clamor da vida dentro de você. Será mais intensificada quando mais você reconhecer o poder de Deus e a magnificência do amor. Procure acordar essa alegria. Faça-a ficar permanentemente em você. Despertar a alegria é ser despertado para que de melhor existe na vida.
Dando então assim continuidade à sessão, encaminhamos os atos do expediente com apreciação da ata. Colocando então a ata número 09 em discussão. Não havendo discussão, coloco a ata 09 em votação. Ata aprovada por unanimidade. Continuando a sessão, em seguida passamos a apreciar a correspondência recebida. O vereador que desejar a leitura de uma das correspondências recebidas, que se manifeste.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida 135/7.
Senhor presidente, assunto: Agência de Correios Comunitários, Distritos e Agudos. Senhor presidente, acusamos o recebimento do ofício em epígrafe da data de 20/3/2007 com relação ao assunto. Informamos a esse presidente que as agências de correio comunitárias que estavam funcionando nos distritos de Agudo foram desativadas em razão de determinação do DCU, de que na medida em que os contratos com a iniciativa privada fossem vencendo, os mesmos só poderiam ser renovados com órgãos públicos. E diante dessa determinação, cabe à ECT cumprir tal decisão, uma vez que foi oferecida a oportunidade de continuidade dos serviços nos distritos para a Prefeitura Municipal de Agudo. Tendo a mesma, nós informaram de que aquele executivo não tinha interesse na parceria proposta pela ECT. Colocamos-nos ao inteiro dispor dessa Câmara Municipal respeitosamente, Etvaldo Seripes de Carvalho, gerente da região operacional.
Não havendo mais nenhuma solicitação de leitura, passamos agora à leitura das correspondências expedidas. Vereador que desejar a leitura de uma dessas correspondências, que se manifeste. Não havendo manifestação nenhuma, passamos agora à apresentação de proposições, matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições.
Projeto de Lei de Executivo 6/2007 estabelece o índice de reajuste dos benefícios de aposentadoria e pensão na forma do artigo 40, parágrafo 8º da CV, 88 do artigo 2º e parágrafo 6º da EC número 41 de 2003. Mensagem: apresentamos a apreciação de Vossa Excelência este projeto de lei, que estabelece o índice para reajustamento de benefícios de aposentadoria e pensão na forma do artigo 40, parágrafo 8º da CF 88 e do artigo 2º, parágrafo 6º da EC número 41 de 2003, como efeitos a contar de 1º de abril de 2007. O reajuste determinado visa assegurar aos inativos e pensionistas a preservação do valor real dos benefícios, proventos, conforme critérios estabelecidos em lei. Na falta da lei federal dispondo sobre regras gerais para revisão dos proventos, cabe ao Executivo a iniciativa de encaminhar o projeto de lei definindo o índice de reajustamento, levando em conta índices oficiais publicados, na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para aprovação do projeto. Em regime de urgência, colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Ari Alves, Anunciação, Prefeito Municipal. Projeto de resolução número 2/2007 autoriza vereadores a viajarem a Porto Alegre. Justificativa. A mesa diretora apresenta a tramitação a presente proposição, através da qual busca autorização para custear as despesas com a realização da segunda marcha a Porto Alegre, atividade do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região. Trata-se da segunda edição da bem-sucedida ação implementada em 2006, quando esta Câmara teve a responsabilidade, inclusive, de organizar a atividade, em atuação brilhante da então presidente vereadora Claudete Hoffmann, que com isto dignificou o Parlamento Agudense. Em 2007, a organização cabe à Câmara Municipal de Silveira Martins. Tem a Câmara Municipal suporte legal para custear as despesas aduzidas no artigo 2º, a participação individual dos vereadores, desejosa para com relação a todos os membros desta legislatura, ora em exercício de mandato. Depende do arbítrio de cada edil. Contamos com a aprovação cordialmente, vereadores Mel Miller, presidente, Wilson Dias, vice-presidente. Requerimento 6/2007. Vereador, que este subscreve amparado no que dispõe o artigo 188, parágrafo 2º, 4º do Regimento Interno, requer instalação de sessão extraordinária tão logo quanto possível para, na ordem do dia, ser procedida a discussão geral e votação do projeto de resolução 2/2007. Autoria, vereador Márcio Halberstadt. Pedido de informações número 4/2007. Autoria, Pedro de Lima. A mesa diretora... Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre a caminhonete S10, placas IKI-5356, de propriedade do município. A. Qual o motorista que a estava dirigindo no dia 5 de abril último, das 7 às 8 horas? B. Qual o motivo da alta velocidade imprimida na Avenida Borges de Medeiros, no sentido da Cooper Agudo, e na Avenida Concórdia, direção ao Centro Administrativo? C. Por que a porta do baú estava aberta quando o veículo trafegava? Agudo, 9 de abril de 2007, vereador Pedro de Lima. Indicação número 16/2007, autoria Márcio Halberstadt, destinatário Executivo Municipal. Que o setor competente determine a realização de colocação de cascalho no acesso à propriedade do senhor Lourivo Belling em linha Boêmia. Agudo 9, T4 2007. São estas as proposições, senhor presidente.
Passamos agora, então, para o pequeno expediente, com a livre manifestação dos vereadores, com período máximo de 5 minutos para cada vereador. Passamos a palavra ao vereador da bancada do PDT, Pedro de Lima.
Cumprimento o presidente desta casa, os demais colegas vereadores, colega vereadora, Paulo Augusto, os demais pessoas que se encontram na galeria e os ouvintes da Rádio Agudo. Eu quero me reportar a respeito do meu pedido de informação 04/2007. Esse veículo trafegava, foi quinta-feira, em torno das 7 às 8 horas da manhã, na Avenida Borges de Medeiros, a sentido a Cooper Agudo, numa velocidade não permitida, bastante elevada, que chamou a atenção de vários moradores daquela rua, saindo para fora, achando que tinha tido um acidente. E justamente com o tampão traseiro da caminhonete, porque ela é baú, que era a ex-caminhonete, que era ambulância, e depois na Avenida Concórdia, sentido o centro administrativo. Então, várias pessoas me perguntaram, ou ficaram abismados de ver aquela velocidade, ou por que estava esse veículo correndo desta maneira no centro da cidade. Então, estou fazendo esse pedido para saber qual o motorista, o que aconteceu, se aconteceu algum acidente, alguma coisa, pela velocidade que andava este veículo nas ruas, arriscando causar um acidente gravíssimo. Também tem aqui uma reclamação lá do Cerro Novo São Paulo. Vanderlei Grelman. Esse cidadão está reclamando que foi tirado na cascalheira dele lá, várias cargas de cascalho, deixaram solto lá. Em troca, ele queria que fosse arrumado o pátio dele. E feito uma entrada para ele chegar até num bebedor de água que ele tem ali para os animais dele. Até hoje abandonaram lá, está lá tirado o cascalho, botaram uma carga no pátio e mais nada fizeram. Então ele está bastante descontente do tipo de trabalho que fizeram dentro daquela, da propriedade dele. Então ele está pedindo que o setor competente tome a providência quanto antes de arrumar aquele trabalho que foi feito lá na propriedade dele. Também aqui em Nova Boêmia, Cerro dos Belli, foi feito um patrulhamento, uma limpeza de valeta e bueiros, também nada feito. Limparam um bueiro só, que o diretor de obra estava na localidade lá, e o resto deixaram aqui, ó. Elito Noi e outros, né? São pessoas que estão reclamando desse tipo de serviço, que não adiantou nada patrolar, não limpar bueiro e nem as valetas. Então estão bastante também descontentes, que está indo com essa chuva, já desceu água para suas lavouras, na estrada está correndo, pior do que estava, ficou agora com aquele patrulhamento. Linha Teotônia também, antes da entrada da 3 de maio, aquela região ali para cima, ali daqueles moradores, também estão inconformáveis com certos buracos que tem lá, valeta entupida, caminhões não podem chegar nas propriedades para fazer as suas, carregar os seus produtos. Também estão pedindo com urgência uma limpeza de valeta e bueiros, mas lá tem que colocar o tibio no lugar, lá tem uns buracos feios mesmo, tem que ir umas 5, 6 cargas de cascalho para ser recuperado ali aquela estrada. O Renato Papi, lá da linha das Flores, também está pedindo a entrada da sua propriedade para o caminhão encostar lá para tirar o seu produto. Mais de 800 arroba de fumo. Tem que carregar na carroça, carregar 150 metros na carroça até que chega na estrada, descarrega da carroça, põe no caminhão. Então, bastante difícil para esses colonos que nós temos no nosso município. E também pedir que o setor competente faça um patrulhamento na zona sul do nosso município, abrangendo Pinhal, Cerro Chato, Porto Alves, né, que tive para lá esse fim de semana, e a estrada que dá acesso a Paraíso do Sul também, indo até o Manjoleiro, toda aquela região, que não está das melhores agora com a colheita do arroz, então que fosse feito um trabalho em cima disso ali, teria mais condições para tirar os seus produtos. Seria isso no momento, senhor presidente.
Passo então agora a palavra ao vereador da bancada do PMDB, vereador Sandro Goltz.
Saúdo a mesa diretora, também aos demais colegas vereadores, servidor Paulo Augusto, demais pessoas presentes na galeria e aos ouvintes da Rádio Agudo. Eu inicialmente quero comentar que hoje, rapidamente falando com o secretário de Obras, onde ele comentou que essa semana teria continuidade dos trabalhos que estão sendo feitos na região alta do nosso município, Cerro Seco, Boêmia e também no Araçá. Então, lugares esses que estão sendo patrolado e colocado cascalho em diversos lugares onde julgam necessário. E que também, vamos dizer, a sequência da limpeza da nossa cidade, e que hoje foram buscadas peças para uma patrola que teve com problemas e até, possivelmente, até amanhã ao meio-dia ficará montada, e essa patrola ficará fazendo os trabalhos mais perto da sede do nosso município, inclusive na linha Teutônia, né, próxima à escola 3 de Maio e arredores, e também possivelmente após o acesso a Paraíso do Sul. Então essa máquina ficará mais perto do nosso município e fará esses patrulhamentos que ainda faltam próximos à sede do nosso município. Seria essa a participação.
Passo agora então a palavra ao vereador da bancada do Partido Progressista, PP, vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que acompanham os trabalhos aqui na galeria e também aqueles que através da rádio estão acompanhando a sessão de hoje. Eu já fui um vereador bastante combativo ao setor de obras, de administrações, que já se passaram e as pessoas que acompanham com maior frequência a Câmara têm percebido que há uma mudança da minha parte em relação a esse combate sobre o setor de obras. Mas determinados assuntos nós não podemos nos calar. Os vereadores têm uma representação popular e são aqueles que mais são cobrados ali fora. Eu ouvi as colocações do vereador Pedro de Lima e também do vereador Sandro Gold sobre o setor de obras e não me causa estranheza esse tipo de manifestação, porque algumas sessões eu já havia comentado sobre o estado da região sul, sobre a ligação linha Teutônia-Paraíso do Sul, e é o que me parece agora deve ter uma atenção pela administração municipal. E fica a me perguntar por que que nós, vereadores, precisamos aqui na sessão debater a maior parte do tempo exatamente na questão de obras. E já dizia em outras ocasiões que se a Prefeitura Municipal, pelo setor de obras, desse 10% de atenção para o que os vereadores dizem nas sessões, o município seria uma maravilha. No entanto, a gente percebe que isso não acontece. E eu volto a bater na questão da região sul. Eu estive na semana passada no Rincão do Pinhal. E como o cara se sente mal como vereador quando está entre amigos e os amigos chegam e cobram dos vereadores exatamente uma ação? A entrada do Rincão do Pinhal, que tem o transporte escolar, e ali ele passa diariamente, o melhor do transporte escolar está no Rincão do Pinhal, o novinho está lá. E aquele acesso é lamentável. Quando chove, não se fala. Por que que não há uma solução por parte do setor de obras para esta região também? Por que que a região sul, nesta linha em que confronta com a Igreja São José, não tem atenção da administração municipal? Eles são queixosos e nós é que ouvimos os reclames da população. E nós é que viemos aqui, anunciamos o problema e o problema não tem uma solução por parte da administração municipal. E isso vale não só para essa entrada do Rincão do Pinhal, vale para as demais da região sul que estão, a exemplo do Manjoleiro, sofrendo muito com esse período agora de safra, de colheita, em que eles precisariam ter um acesso positivo e não têm. Não adianta só patrolar determinados lugares, é preciso levar o maquinário e fazer a abertura de valas, dar uma atenção melhorada. Então eu, por mais que relute em dizer alguma coisa em relação ao setor de obras, eu me vejo hoje obrigado a dizer que não está bom. Se alguns dizem que está bom na região alta, outras entradas da mesma região alta reclamam. A região sul clama por melhoras. Esse pessoal que está tirando arroz tem que ser seguido o exemplo daqueles que já tiraram fumo. Eles precisam ter um acesso bom. Uma administração municipal que se preocupa com o interior é bonito, mas que dê verdadeiramente atenção para todas as localidades, indistintamente. Então eu volto a levantar aqui uma bandeira forte para a administração municipal, de que olhe também para a região sul. Esta região que produz tanto, esta região que gera tanto retorno para o município de Agudo, não pode, de forma nenhuma, cair no esquecimento pela administração municipal. Eu gostaria de aproveitar também o gancho e dizer que quando da leitura da correspondência e o pedido de informações enviado alguns dias pelo vereador Dário Gás e agora respondido pelos Correios, ela é fundamental para nós. Por quê? Os postos, as agências comunitárias que existiam, Portóvis, Picada, Linha dos Pomeranos e que hoje não existe mais, têm uma razão de ser. Aliás, duas. Primeira, o apontamento por parte do Tribunal de Contas da União de que isso não era mais permitido. E depois, de que o Executivo não tem interesse em firmar um novo convênio com o Correio. De modo, senhor Presidente, que eu gostaria que, por intermédio da mesa, fosse repassada a todos os vereadores uma cópia desta resposta do Correio, porque nós precisamos apresentar isso para a população que vem ao nosso encontro pedir pelos Correios no interior do município de Agudo. Fica claro aqui de que não há interesse por parte da administração municipal de firmar convênio com o Correio. E nós tendo essa correspondência assinada pelo dirigente do Correio, nós podemos argumentar com a nossa população. Peço que cada vereador receba uma cópia dessa correspondência.
Passo agora a palavra, então, à vereadora da bancada do PDT, vereadora Claudete Hoffmann.
Saúdo a mesa diretora, demais colegas vereadores, a comunidade que nos assiste pela galeria, também o nosso diretor, o Paulo Augusto, e aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Agudo. Hoje, em reunião com o prefeito municipal, reunião esta também acompanhada pelo colega vereador Márcio Halberstadt, entre outras tratativas, solicitamos que o Executivo leve em mãos ofícios aos deputados federais que integram a bancada do PDT gaúcho por ocasião da 10ª Marcha dos Prefeitos a Brasília, em defesa dos municípios que acontecerá esta semana. Esta vereadora, com o apoio dos colegas de bancada, solicitou aos deputados federais Pompeu de Matos, Vieira da Cunha e ao Dr. Bazégio, o seu empenho junto à instância de governo federal adequada, gestionando recursos para custear a infraestrutura e pavimentação da rua Hugo Calbroni. Pelo fato de aquela rua ser via de acesso oeste da cidade, pelo fato da rua ser também uma passagem forçosa aos orizicultores que levam seu produto a Cooper Agudo, visto que ali também esta via é acesso para a Escola de Ensino Fundamental Santos Reis, que hoje tem 320 alunos matriculados, e também por estar previsto a ser instalada nesta mesma escola uma unidade da Universidade Aberta do Brasil, vinculada esta à Universidade Federal de Santa Maria, com funcionamento de cursos de graduação e pós-graduação, e também ser sediada à Sociedade Santos Reis de caráter filantrópico e assistencial. Os ofícios com os pedidos desta vereadora serão entregues em mão pelo prefeito, que irá a Brasília acompanhado também pelo secretário de Educação e Cultura, com o qual também falei hoje pela manhã, inclusive sua secretaria está levando vários projetos ao MEC, solicitando recursos para a educação do município. E, segundo Valério, um dos assuntos, uma das grandes defesas, são os recursos do Fundeb. Espera-se que tenham êxito na defesa dos pleitos de Agudo. Só se colhe quando as sementes são semeadas. Dizer ainda, colegas vereadores, que, mais uma vez, volto ao assunto, que na primeira sessão ordinária deste ano, em 5 de março, esta vereadora encaminhou pedido de informações do Executivo solicitando esclarecimentos sobre a cobrança ilegal da contribuição para custeio e iluminação pública nos meses de janeiro, fevereiro e março. Uma resposta veio no dia 21 de março do Executivo, onde ele solicita, devido à complexidade da matéria, mais 20 dias para estudo no Departamento Jurídico. Diante desta resposta, essa vereadora solicitou um parecer do IGAN, instituto que presta assessoria a esta Casa Legislativa, sobre a cobrança da CIP nos meses de janeiro, fevereiro e março. E após consultar a Lei Municipal 1626/2005 e a Lei Municipal 1665/2006, o parecer, colegas vereadores, o parecer do IGAN é o seguinte: o município... Eu só vou ler um fragmento do parecer, a síntese. O município deve necessariamente respeitar o período de 90 dias para sua aplicação, o que configura a cobrança efetivada nos meses de janeiro, fevereiro e março como ilegal por ferir o princípio constitucional nonagesimal. Diante do exposto, conclui-se pela impossibilidade da cobrança da CIP no período de janeiro a março de 2007. Então, colegas vereadores, comunidade agudense, não temos ainda um parecer do Departamento Jurídico do Executivo, mas pelo parecer do IGAN, a cobrança foi efetivada ilegalmente, sim. A comunidade ilegalmente pagou cerca de R$40 mil nesses meses, de cada um pouquinho, mas de forma ilegal. É esta a minha participação, senhor presidente.
Passo agora, então, a palavra ao vereador da bancada do PFL, vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, pessoas presentes aqui na galeria e ouvintes da Rádio Agudo. Como não podia ser diferente, primeiramente quero me reportar a respeito do pedido de informação que fiz no dia 19 de março e a empresa brasileira de Correios e Telégrafos em pouco tempo já nos mandou a resposta. Gerente da região operacional, Sr. Eduardo de Carvalho, se colocou à inteira disposição para que nosso interior novamente tenha o trabalho de Correios, trabalho esse que com certeza deverá voltar, uma vez que aqui o Poder Executivo, onde pelo pedido de informações eles nos deixam bem claro que não há interesse do Poder Executivo, assim como o colega Wilson também já falou, vou levar essa resposta juntamente ao prefeito, juntamente aos secretários e tentar colocar a eles da fragilidade e da necessidade que o nosso interior precisa de suas correspondências, sendo de urgências ou sendo não tão urgentes. Então, agradecer a eles pela resposta tão rápida a essa casa. Isso prova que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem um grande interesse em voltar a fazer funcionar o nosso Correio em todas as nossas localidades, já citadas anteriormente pelo colega Wilson. Comentar a respeito da vinda do prefeito aqui na semana passada. Este vereador, por diversos moradores, foi questionado, assim como o colega Wilson também. Aí a gente vê como a nossa sessão da segunda-feira é escutada pela Rádio Agudo. No fim do comentário do prefeito municipal, ele nos comentou que a saúde estava fragilizada e que o restante das operações feitas nas demais secretarias estava de bom andamento. Assim como as pessoas vêm reclamar diretamente para o vereador, este vereador também foi procurado pela família Dunk, família Hoppe, ali do canto perto da Escola 3 de Maio, família Niemeyer ali, junto também, perto da Escola 3 de Maio, com saída aqui na falecida Balsan, viúva Balsan, e também no canto católico pela família Bonadeu. Esses locais já fico mais feliz que o colega Sandro já falou que terá uma assistência da Secretaria de Obras nos próximos dias. Então que realmente esse trabalho seja realizado e que as pessoas continuem escutando as sessões e venham de encontro aos seus representantes para que podemos colocar aos nossos governantes as reais situações do nosso município. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passamos então agora a palavra ao vereador da bancada do PSDB, vereador João de Deus.
Saúdo à mesa diretora, demais colegas vereadores, as pessoas que estão no plenarinho e os ouvintes da Rádio Agudo que acompanham os trabalhos da Câmara através da rádio. Senhor presidente, colegas vereadores, eu tenho observado a manifestação dos colegas vereadores, todos preocupados com essa falta de parceria entre a Câmara e as secretarias. Isso para nós, vereadores, é muito importante que haja esse trabalho em conjunto para que tenha um resultado positivo, enfim, que as secretarias possam realizar o seu trabalho e que nós, representantes do povo, possamos também ser amparados nos nossos pedidos. Eu quero, nessa minha manifestação, relembrar o meu pedido que eu tenho feito há um mês e pouco atrás para que a Secretaria de Obra também patrolasse uma parte da Floriano Zuroski, que diz desde aqui dos prédios do Iana até a entrada da Vila Caiçara ali. Esse trajeto está ruim, principalmente ali na frente do seu Cunde. Hoje a gente tem aqui o presidente do PMDB, que nos dá a satisfação, o prazer de nos assistir. Ele pode até nos confirmar que esse trajeto ali está ruim. Tem umas valas grandes no meio da rua e é muito difícil fazer esse trabalho ali. Então é importante que a Secretaria de Obra olhe um pouquinho para esse lado aí, na Sanga Funda, que estamos com uma grande carência também para a roçada dos lados das estradas. Também gostaria também de pedir que fosse patrulhado aquela rua que passa no viveiro municipal, que sai entra lá no viveiro e sai aqui no canto católico. Também esse pedaço de estrada ali está precisando que a patrulha passe, que faça um reparo naquelas bocas de lobo. Também gostaria de solicitar que fosse feita uma parada de ônibus lá entre a divisa de Agudo com Paraíso, também no Canto Católico. Ali tem uma família grande que as crianças precisam esperar o ônibus escolar para vir para o colégio na parte da manhã, e agora entra o período de inverno, é muito ruim sair da cama quentinho e aguardar, além de passar por um arroz, uma pinguela perigosa que existe ali, essas crianças submetem ainda ficar no rigor do tempo esperando pela sua condução. E segundo o morador, esse material para essa parada já está tirado há muito tempo ali no meio da macega. Então eu gostaria, se esse material estiver ali, eu acho que é dinheiro público que está jogado ali e há uma necessidade muito grande de alguém ser aproveitado. Então, que realmente, se houver ali, que alguém vá lá e construa essa parada. Senhores vereadores, eu gostaria também de pedir que... É falar em nome do Colégio Santo Dumont, da direção, da Ângela, da Ivanir, pediram que agradecesse as pessoas que contribuíram nesses movimentos que o Colégio Santo Dumont fez ali na Vila Caiçara, que foram amparados pelas famílias que trabalharam, os professores, os pais, círculo de pais e mestres, enfim, toda a população, a direção do colégio agradece todos que contribuíram para o grande evento e o sucesso que teve a Santo Dumont nesses últimos dias. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passo agora, então, a palavra ao vereador da bancada do PDT, vereador Márcio Augusta.
Saúdo os demais vereadores, como também as pessoas que acompanham a sessão aqui na galeria, também em especial aos ouvintes que acompanham através da Rádio Agudo. Eu acho que o tema estrada já virou rotina e com toda certeza, já falei isso na segunda passada, os assuntos mais debatidos aqui na Câmara Municipal. E nesta última semana, depois de dois anos e três meses de vereador, foi a semana que mais ouvi críticas em cima de estradas. Então, muitas vezes a gente não quer até colocar tudo, mas realmente, não sei, de repente foi por causa dos feriados, a gente estava muito na estrada, mas a reclamação é muito grande das nossas estradas. Eu acho que o Luxo falou da região sul, e a região sul eu senti, passei por alguns lugares e realmente... Não só a região sul, a região das serras estão trabalhando agora, também está precaríssimo, mas agora estão as máquinas lá. E sábado à noite, numa festa, a gente se sentiu muito mal por moradores de Porto Alves cobrando muita gente por abandono total nessas estradas. Mas a sorte toda que tinha um morador de lá que ainda me defendeu, que diz, se nós temos o vice-prefeito lá do Porto Alves, será que adianta o vereador fazer... aclamar para que seja feita essas estradas. Eu acho que a sorte toda que nessa festa ainda tinha alguém que falou isso, porque realmente era insuportável, quase a gente se sentia mal, porque a gente era cobrado também, não importa se a gente é da região alta, se a gente é da serra, de onde. Acho que a gente, vereadora do município, tem que trabalhar para todo o município. Mas a calamidade, realmente, a gente ouviu nessa casa, ultimamente, que as estradas estão boas no nosso município. Acho que sabemos todos que o tempo não está colaborando muito, mas, no modo geral, as estradas hoje acho que estão em piores condições nesta administração, nesses dois anos e pouco. Acho que nós temos que ser realistas aqui dentro, e não é só cobrança dos moradores, dos agricultores, mas é cobrança porque a gente passa por onde a gente passa, realmente encontra estradas muito más. Então, realmente, isso é uma programação muito grande da comunidade, acho que a gente tem que colocar isso aqui, porque cabe a nós, vereadores, defender os moradores que se nós somos cobrados, acho que não podemos ficar quietos aqui, porque eles escutem as sessões e a gente tem que fazer essas colocações. Mas, realmente, a região sul está crítica. Espera-se que seja recuperada também. Sabemos também a volta da Marechal, mais uma vez, foi muito questionado hoje, e lá também está crítica a situação, como em muitos lugares. E cortar gastos acho que já virou rotina em nosso país e acho que nosso município também, com toda certeza, sempre está cortando gastos, mas infelizmente, mais uma vez, pelo ofício que a gente recebeu dos Correios hoje, mais uma vez se cortou num lado que já é deficiente na nossa agricultura, que é nosso interior, onde foram cortados os postos de Correios no nosso interior. Acho que mais uma vez se cortou, na minha opinião, num lado errado, mais uma vez, como acontece, acho que nível de Estado e nível de país, se é corte de gastos, sempre sobra e para os mais necessitados. Acho que ninguém até hoje administrador, seja presidente, seja prefeito, governador, começou a cortar daqueles dos mais graúdos, como se diria, acho que em língua nossa mesmo, os mais graúdos, onde deveria se começar a cortar. Sempre onde é que já está necessitado, sabemos que o nosso interior hoje, apesar da agricultura, a gente sabe que não está bem, tem grandes dificuldades e mais uma vez é cortado mais um benefício que eles têm de buscar a sua carne, de buscar as suas coisas nos postos de Correios para não vir na cidade. Mas mais uma vez, sobrou para o lado fraco. Então, infelizmente, a gente está aqui para defender a comunidade e ela clama por isso. Mas a gente sente a insatisfação demais este corte que foi feito e neste ofício que vem dos Correios deixa claramente o que eu não achava que seria falta de interesse da Executivo Municipal. E também, como muito já foi falado, a falta de veterinário no nosso município. A gente também é procurado, e hoje o vereador, o presidente, até foi procurado também por alguns moradores, a grande procura do nosso interior de muitos agricultores que precisam de veterinário. Sabemos que todas as condições já são precárias e muitas vezes pegar um veterinário particular se torna caríssimo e acho que a prefeitura deveria ter, como teve anos atrás, um veterinário à disposição. Sabemos que também pagava um pouco, mas um preço bem acessível. Temos a nossa Canjal hoje, que também tem veterinário, mas hoje, quando o morador, o agricultor, foi procurado, disse que só teria quarta-feira. Então, se vê a dificuldade em cima disso, porque não adianta se precisa um veterinário hoje, não adianta amanhã ou depois, porque é tarde. Sabemos que esses são casos de urgência. Quanto mais antes, quanto antes, melhor. Então, a gente clama mais uma vez que a falta de um veterinário nosso município aqui realmente se faz necessário. A gente espera que o Executivo Municipal possa rever essa situação e possa ter um veterinário à disposição dos nossos agricultores. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passo agora então a palavra ao vereador da bancada do PMDB, vereador Naldo Kilian.
Senhor presidente, senhor secretário, demais colegas, vereadores, pessoas presentes, ao presidente do nosso partido, do PMDB, ouvintes da Rádio Agudo, queria dizer que hoje pela manhã também fui procurar nosso prefeito, já que vai viajar a Brasília, fazer um pedido formalmente que fosse ao Ministério dos Esportes e trouxesse a confirmação, já que lá se encontra um projeto, num pedido de R$125 mil, para dar início novamente, dar seguimento no ginásio de esportes da Santo Dumont. E pedi encarecidamente que procurasse o deputado César Schirmer, no qual esse vereador trabalhou, e levasse o meu pedido de esforço a ele para que trouxesse de lá a certeza de que nós teríamos em breve um dinheiro para dar seguimento naquele trabalho, naquele ginásio, já que é de grande necessidade para o Colégio Santo Dumont e para o Paraíso da Criança também. Falando em Paraíso da Criança, quero agradecer ao secretário de Educação pelo belo trabalho que tem feito de pintura e reformas nas partes do Colégio Paraíso da Criança. Está ficando muito bonito aquilo lá e é muito importante. Também dizer que hoje teve seguimento na linha nova, teve início na linha nova o patrulhamento da linha nova, na parte alta, então com certeza aquele pessoal lá até fim de semana terão as suas ruas bem melhor. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passando então todos os espaços dos vereadores, gostaria só de comunicar às pessoas que aqui se fazem presentes na galeria e aos ouvintes da Rádio Agudo, também aos vereadores, que a Câmara Municipal vai começar então, vai retornar às suas atividades no programa de qualidade total a partir desta terça-feira, dando então continuidade a este programa ao qual a Câmara Municipal de Agudo está inscrito e fazendo parte neste ano. Também comunicar aos colegas que já receberam então aí o pedido feito pelo vereador Wilson Dias, pedido de uma cópia da resposta dada ao vereador Dário Gás em relação à empresa de Correios e Telégrafos. Cada vereador acho que já deve ter recebido então a sua cópia desta resposta do pedido de informação do vereador Dário Gás. Passamos avançando aos trabalhos, então, da sessão ordinária desta noite, passamos agora ao espaço da Tribuna Livre. Espaço esse que não será instalado por não haver inscrito. Passamos, então, agora ao espaço, então, do Grande Expediente, onde discursam hoje os vereadores Wilson Dias e Sandro Goltz. Passo a palavra ao vereador Wilson Dias, da bancada do PP.
Senhor presidente, colegas vereadores, primeira oportunidade que me foi concedida de participação da tribuna, abri mão. A segunda, estava pensativo em fazer o mesmo, abrir mão do espaço e não comentar. Mas me senti na obrigação de dizer algo em relação ao que atualmente nós estamos sentindo a nível de administração, não só local, não só estadual e nem só federal. Gostaria de fazer uma saudação especial ao meu amigo, presidente do PMDB, ex-vereador Derli Dutel, que acompanha os trabalhos na sessão de hoje. Senhor presidente, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de reforçar aqui um convite repassado pelo deputado estadual Adolfo Brito. Dispensa qualquer comentário em relação à atuação do deputado e suas preocupações com o município de Agudo. Prova está no encontro que vai acontecer amanhã no Balneário Dreves, onde toda a região picada do Rio, Linha Boêmia, Nova Boêmia, deverão estar reunidos com o deputado Adolfo Brito, mais a administração municipal e também representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Dr. Nilton Pinho de Bem, para tratar na questão de água para aquela localidade. O que se sabe, por intermédio do deputado Adolfo Brito, é de que existe uma possibilidade de conseguir recurso federal para que água potável, água de qualidade, seja colocada naquela região e desta 300 famílias possam se beneficiar. É importante que a comunidade da região esteja presente, dando força a mais uma iniciativa do deputado Adolfo Brito, que tem sido, ao longo dos anos, quando deputado, incansável na busca de recursos para melhorias no nosso município, especialmente no interior, local que ele tem uma identidade bem maior. Então, se acontecer e se os recursos realmente vierem e se as 300 famílias forem as beneficiadas com água, com certeza esta será uma grande conquista da administração municipal. Por intermédio de um deputado, que é exemplo do que pregava na última semana, o prefeito da Anunciação, quando eleito, esquece a sigla partidária e trabalha para as comunidades. Rogo que deste encontro verdadeiramente saia uma solução para este problema que já vem se arrastando há um bom tempo. Voltando à administração municipal e pegando um ganchinho no que atualmente acontece a nível de estado, especialmente na penúria pela qual se ouve, se lê com frequência, e ouvindo o prefeito municipal na última segunda-feira aqui, tive o cuidado de tomar nota de alguns pontos e me permito, em cima daquilo que foi dito e apontado, emitir um comentário sobre. Primeiro dizer, e terça-feira também falava na rádio, prefeito municipal, de que o déficit do município do exercício passado para este é de R$700 mil. E explicava as razões. Dizia o prefeito que é preciso contenção. Dizia o prefeito que alguma coisa está se fazendo. E entre elas é não pagar hora extra para os servidores. E também estaria remetendo para o executivo uma proposta de redução nas diárias, para o legislativo melhor, nas diárias em torno de 30%. Pensa a administração municipal que com isso vá conter os gastos que entende ser necessário para continuar a administração municipal. No entanto, seguindo secretaria por secretaria, eu percebi e acho que a população também deve ter percebido que não existe nenhuma perspectiva boa para o ano de 2007 em relação a obras dentro do nosso município. Deve-se cumprir aquilo que for possível. O que se tem em termos de calçamento hoje, dentro do perímetro urbano, é um recurso federal, deputado José Otávio Germano, para as laterais da Voluntários da Pátria. O que se tem previsto é uma extensão de aproximadamente 100 metros na Avenida Borges de Medeiros, de frente à empresa Zibel, também com recurso federal de emendas apresentadas por deputados. Ademais, dentro da cidade, não foi citado, não foi dito, não se tem esperança e não se cria uma expectativa de que tenhamos uma obra que possa ser marcante neste ano de 2007. E aí tudo aquilo que foi comentado, discutido aqui amplamente e até mesmo provocado pela Câmara, audiências públicas em relação à LDB e o plano plurianual, esqueçamos, pelo que foi comentado pelo prefeito municipal. Se comenta também de que o interior deve receber uma obra importante na picada do rio, na questão do calçamento, com recursos também por obra de emenda parlamentar e além dos recursos para ampliação da Escola 7 de Setembro, o que cá entre nós é um belo de um investimento. Na saúde, já foi comentado, ainda hoje o vereador Dário também se reportava a isso, a saúde não vai ter grandes investimentos, a saúde teve lá suas alterações, o posto 24 horas agora não mais funciona na unidade sanitária do centro da cidade, passa a ter um atendimento a partir das 19 horas no hospital agudo, que eu acho, opinião minha, ser o local adequado para prestar um atendimento de melhor qualidade. A administração municipal, no meu ponto de vista, acerta nesta alteração. Mas não podemos esperar também grandes investimentos nesta área. Na questão educação, o prefeito foi claro em dizer que tem deficiências dentro do setor de recursos humanos, ou seja, precisa mais professores. Mas não tem como promover concurso. E olha lá um contrato e outro, porque a folha já bate próximo dos 54%, o que é até 54% permitido pela Lei 101. Então, diante do exposto, nós não deveremos ter também concurso, não só na área de educação, mas em nenhum setor, pelas palavras emitidas na última sessão pelo senhor prefeito municipal. A folha que nós debatemos na última semana são os 3,83%, uma proposta aparentemente aceita pelo CIPROM e também pela SER, e que não deve ter nenhuma repercussão maior ou negativa dentro da Câmara Municipal. Na área da agricultura, o município está trabalhando na questão bacia leiteira, um programa muito interessante, um programa bom, um programa que, se bem aproveitado pelos produtores, deve dar um resultado dentro daquilo que se imagina em termos de diversificação que é tão aguardado no meio rural. Na indústria e comércio, a expectativa é zero. Não se tem nenhuma expectativa de uma nova empresa, uma indústria que pudesse gerar empregos. Pelo contrário, existe sim preocupação em relação àquilo que se tem. E o setor coureiro calçadista é o que mais preocupa na atualidade. Com certeza a administração deve estar tomando cuidados, precauções em relação a um possível fechamento, o que viria a ser muito ruim para a coletividade, porque, queira ou não, este setor emprega hoje no município de Agudo mais de 300 pessoas. Imaginamos que dentro dessas 300, são 300 famílias que estão ganhando o seu salário no final de cada mês. Eu rogo que verdadeiramente o setor da indústria, comércio e turismo se salve por aí, evitando um problema nesse setor. Sabe-se que outras atividades também acontecem no setor da indústria, comércio e turismo, especialmente na questão do turismo, que tem se comentado com uma maior frequência. Na assistência social, a criação do CRAS na Vila Caiçara, um programa que deve ser bem aproveitado especialmente pelas famílias da Vila Caiçara, vai ser localizado na sede da FUS, e a ideia é uma ideia muito positiva. E se a ideia for boa e as famílias aproveitarem, com certeza deverão tirar proveito dessa questão. Então, em cima do que apontei, do que foi dito pelo prefeito municipal na última sessão, eu tenho mais preocupações do que satisfação em aguardar o restante deste ano de 2007. E quero me permitir, senhor presidente, colegas vereadores, dizer que nós, vereadores, e aqui pode doer em algum, somos corresponsáveis pela situação. E é só voltar no encerramento do ano passado, quando aqui foi aprovado o orçamento do município, onde, por sugestão da Câmara Municipal, o prefeito teve capado em 20% recursos que ele poderia utilizar, quando nós aprovamos, e não foi por unanimidade, somente 5% para a administração municipal. Se pensou, me permitam dizer isso, porque votei contra a proposta dos 5%, se pensou pequeno, se pensou somente como oposição ao prefeito, não se pensou em momento algum no que poderia isso resultar para o município de Agudo. E fazer oposição é preciso, senhor presidente, colegas vereadores, com perdão da palavra, se fazer com inteligência. Se pensamos, ao aprovar os 5% e atingir o prefeito municipal, atingimos a comunidade no todo. Aí está uma consequência de um voto mal dado nesta casa. Não avaliamos bem. Quem apresentou, quem votou, eu imagino, senhor presidente, que não deveria ter coragem sequer de subir no gabinete do prefeito para pedir alguma coisa para a sua comunidade. Porque não foram parceiros da administração municipal quando do engessamento provocado no orçamento do ano passado. Sei que o que estou dizendo vai causar revolta dos colegas vereadores. Mas alguém tem que vir aqui dizer o que nós também fizemos de errado. E eu me proponho a dizer que foi um erro da maioria, não da totalidade. Foi um voto muito mal dado. Baixado de 25% para 5%, engessando o governo municipal dentro dessa rubrica, e não adianta gesticular que não, porque quem votou pelos 5% está sentindo o que eu estou dizendo agora. Então, essa situação, senhor presidente, não na sua totalidade, mas em grande parte nós também ajudamos a causar. Os investimentos cada vez menor, os recursos cada vez menor, o governo estadual cada vez dando e oferecendo menos, cada vez mais a coisa estoura no município. E nós aqui fizemos o que fizemos no orçamento do ano passado. Eu quero aproveitar mais um dos assuntos que são abordados aqui nesta casa e que podem trazer sérias consequências para a administração municipal. E a administração municipal sabe que está errando. A administração municipal sabe que erra em cobrar a iluminação pública nos meses de janeiro, fevereiro e março. E eu já ouvi alguém falar aqui que isso pode estar em R$40 mil. Ouvia hoje uma reportagem na RBS em que a quarta coordenadoria, motivada por duas pessoas dependentes de medicação, contínua, entraram com uma ação pública na defensoria pública, uma ação civil pública, e o que aconteceu? A defensoria penaliza o governo do estado, penaliza o secretário de saúde, fazendo com que ou coloquem a medicação à disposição ou correm o risco, inclusive, de perder o seu mandato. E isto eu falo aqui nesta tribuna. Se tiver alguém que hoje me ouve e mover uma ação civil contra a administração municipal sobre essa cobrança da iluminação pública indevida, nesses 3 meses, a administração vai ter que arcar com isso. E se está em 40, pode ser muito mais. Agudo realmente vive como a comunidade passiva. mesmo sabendo disso, ainda não se houve nenhuma movimentação nesse sentido. Senhor presidente, colegas vereadores, se não fui claro o suficiente nesta manifestação, gostaria de pedir desculpas. E se fui claro em cima daquilo que penso, imagino que estou na tribuna cumprindo com o meu papel como vereador. Indiscutível se ser ou não um vereador de oposição ou um vereador de situação. Mostrei os dois lados da moeda.
Passo agora então a palavra ao vereador da bancada do PMDB, vereador Sandro Galtz.
Senhor presidente, cedo meu espaço à colega vereadora Claudete.
Aceito então o pedido. Vamos solicitar então que a vereadora Claudete Hoffmann faça parte do espaço.
Mais uma vez a minha saudação a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao vereador Sandro Golz pela cedência de seu espaço no grande expediente a esta vereadora que vos fala. Colegas vereadores, comunidade agudense, nas últimas sessões, eu e os colegas vereadores Márcio Halberstadt e Pedro de Lima, da bancada do PDT, fizemos menção a uma emenda individual do deputado federal Pompeu de Matos, do PDT. Emenda esta no valor de R$ 48.750. E esta emenda, este valor, a ser investido em infraestrutura na zona urbana, pavimentação de ruas, no caso. Segundo o ofício do deputado ao presidente do partido e também aos vereadores da bancada do PDT de Agudo, os recursos já estavam empenhados, precisando da elaboração de um projeto por parte do executivo para a liberação. E nesse sentido, a bancada do PDT pensou em ouvir o executivo sobre a ideia deste, do próprio executivo, quanto à aplicação dos recursos e, quem sabe, fazer sugestões e entrar num consenso. Colegas vereadores, na última sessão, quando da presença do prefeito municipal, ocasião em que ele também fez uma explanação do que aconteceu nas diversas secretarias do ano de 2006, inclusive apresentou alguns projetos a serem realizados para 2007, citou inclusive recursos provenientes de emendas de deputados federais para Agudo, e estranhou a bancada do PDT a não citação por parte do prefeito dos recursos da emenda individual do deputado Pompeu de Matos para Agudo. Por isso, durante a sessão, durante a fala do nosso prefeito, passamos uma cópia do ofício do deputado já citado. Passamos essa cópia, então, ao prefeito municipal. E na terça-feira passada, à tarde, em nome da bancada do PDT, fui procurar a secretária de gabinete para agendar uma reunião com o prefeito. Fiquei surpresa, colegas vereadores, quando esta, sabedora do motivo da reunião, disse que deveria ter algo errado em relação à emenda, porque o município, inclusive, já tinha o projeto pronto para esses recursos que estão prestes a ser liberados pela Caixa Federal. Disse também que os recursos não eram por emenda do deputado Pompeu de Matos, e sim do deputado José Otávio Germano. Inclusive, a secretária foi muito gentil, muito atenciosa, me levou à Secretaria de Finanças, e lá um funcionário pegou a pasta do projeto e, junto com o projeto, uma cópia, um fax, do deputado José Otávio Germano, por incrível que pareça, dizendo-se autor da emenda. Fiquei curiosa, colegas vereadores, e ao mesmo tempo também indignada, para dizer a verdade, porque dois deputados querendo ser o pai da mesma criança, os recursos do valor de R$ 48.750, achei assim isso o cúmulo. Na mesma hora liguei para o deputado Pompeu de Matos, fui feliz na ligação, consegui a ligação, pedindo explicações, porque seria até vergonhoso para nós da bancada do PDT se o nosso deputado teria agido com má fé. Precisava saber quem faz política, quem faz politicagem. E por telefone, o deputado Pompeu de Matos disse-me que sua política era séria, honesta, e que quem se adonou, entre aspas, de algumas emendas suas, inclusive esta para Agudo, foi o deputado José Otávio Germano. Estava querendo elevar seu nome em cima do esforço de um outro deputado, em cima do esforço do deputado Pompeu de Matos. E o deputado Pompeu disse que o secretário de José Otávio Germano, inclusive ele próprio, já teria chegado em seu gabinete pedindo desculpas pelo equívoco, entre aspas. E também o Pompeu de Matos me colocou que esta semana enviaria um ofício, um novo documento, explicando o equívoco. Deixei uma cópia em mãos do líder de governo, onde ele coloca o seguinte: senhora vereadora, escreve o Pompeu de Matos, e todos os colegas da bancada receberam. Informa a Vossa Excelência que recebi do Ministério das Cidades, ofício número 2637, de 14 de março de 2007, a respeito da autoria da emenda individual, número, aí cito o número do empenho, que destinei a este município. Para tanto, encaminho e anexo a cópia do ofício com a respectiva planilha, que demonstra de forma clara e insofismável tratar-se de uma emenda orçamentária de meu gabinete. Por outro lado, lamento o equívoco cometido por assessores de outro colega deputado e por ele próprio, inadvertidamente. Se colocaram como autores da emenda, o que não corresponde com a verdade e já está plenamente esclarecido. O excelentíssimo prefeito municipal já é sabedor desse equívoco. O deputado Pompeu, em contato com a Rádio Agudo, lembra, 3 ou talvez 4 semanas, falou desses recursos e nos próximos dias, certamente, entrará em contato novamente com esta emissora para dar maiores esclarecimentos à comunidade. Pois a comunidade agudense precisa saber que não foi o deputado José Otávio Germano que defendeu esta emenda parlamentar aqui para o nosso município. E que tanta propaganda falsa já se fez em cima do nome dele. Sabemos que não foi, ou teve má fé nenhuma. E por esse motivo eu pedi então esse espaço ao vereador Sandro, porque é necessário que se defenda a verdade. Se a quadra da nossa Avenida Borges de Medeiros, trecho onde se localiza a empresa Zibel, vai receber nas próximas semanas, nos próximos meses, a sua pavimentação, o calçamento, é com recursos defendidos pelo deputado Pompeu de Matos. Mesmo assim, hoje pela manhã, eu e o colega vereador Márcio estivemos em reunião com o prefeito, apoiamos e mostramos também a nossa satisfação por ser a quadra da Borges de Medeiros a ser contemplada com esses recursos, a quadra onde se localiza uma das mais antigas e maiores empresas de Agudo, que muita renda e emprego já gerou e vai gerar, que é a empresa Zibel. Não queremos desmerecer outras empresas, com esta minha citação, nem moradores de outras ruas que também estão esperando por calçamento. Sabemos também que algumas quadras deveriam ser contempladas com recursos próprios do município. E, neste caso, a prioridade deve ser dada àquelas já pagas há anos pelos proprietários. Colegas vereadores, comunidade agudense, para o nosso município não importa de onde vêm os recursos, o importante é que o Agudo seja contemplado, que os recursos venham e sejam aplicados para o bem dos nossos munícipes. E a minha manifestação neste espaço é para defender o que o deputado Pompeu de Matos fez por Agudo e também agradecer. Defender a verdade. Há políticos sérios, há políticos honestos, mas também há aqueles aproveitadores. E é preciso, então, diferenciar, separar a política da politicagem. Obrigada, esta minha manifestação.
Passando agora, dando continuidade aos trabalhos, passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário vereador Márcio Halberstadt que proceda à verificação do quórum.
Temos quórum, senhor presidente, pois todos os vereadores continuam presentes.
Havendo quórum regimental, anuncio aberto a ordem do dia, onde apresento as seguintes proposições. Pedido de informação número 4/2007, de autoria do vereador Pedro de Lima, ao qual coloco em discussão.
Senhor presidente, não teria mais o que discutir a respeito do meu pedido, que eu já fiz a minha explanação. Só queria pedir aos colegas vereadores que fosse aprovado esse pedido de informação.
Não havendo mais discussão, coloco o pedido de informação 04/2007, de autoria do vereador Pedro de Lima, em votação. Pedido de informação 04/2007, de autoria do vereador Pedro de Lima, aprovado por unanimidade. Requerimento 06/2007, de autoria da mesa diretora, coloco ele em discussão. Não havendo discussão, coloco o mesmo requerimento 06/2007, de autoria da mesa diretora, em votação. Vereadores que estejam favoráveis, permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Requerimento 06/2007, aprovado por unanimidade. Passamos agora, então, à pauta da sessão. Abro agora a pauta da sessão com discussão das proposições que o secretário-vereador Márcio Albenstadt apresenta aos senhores.
Projeto de Lei 6/2007 do Executivo estabelece o índice de reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão na forma do artigo 40, parágrafo 8º da Constituição Federal, 88 do artigo 2º, parágrafo 6º da Emenda Constitucional número 41 de 2003. Projeto de Resolução 2/2007 autoriza vereadores a viajarem a Porto Alegre. Projeto de Lei 5/2007 altera a redação dos artigos 30 da Lei número 734/90, 28 da Lei número 735/90 e 29 da Lei número 746/90 por majoração do PR, padrão referencial, em 3,83%.
Aberta inscrição para até 4 vereadores se manifestarem referentes ao assunto da pauta. Não havendo manifestações, dou por encerrado o espaço da pauta. Explicações pessoais. Passamos agora, então, às explicações pessoais, com inscrições para até 5 vereadores se manifestarem.
Márcio.
Claudete.
Wilson.
Pedro.
Aldo.
Passo a palavra ao vereador Márcio Alderstadt.
Saúdo mais uma vez a todos. E a gente, quanto mais vive na política, cada dia a gente aprende mais. E cada vez se tem mais surpresas. De repente, acho que, como a vereadora Claudete Hoffmann já colocou, a emenda sobre os R$ 48.750 realmente surpreendeu a gente da maneira que ela chegou ao nosso município. Infelizmente, acho que dentro da política, de forma, seja de partidos adversários ou não, eu acho que acima de tudo tem que ter sempre o respeito ao colega. Eu acho que tanto como vereador, como deputado estadual ou federal, isso eu acho que jamais, acima de todas as formas de partidos, a gente tem que ter esse bom senso e ter caráter e respeito aos colegas. Eu acho que essa emenda é uma prova disso, de muitos deputados ou políticos que fazem política ou que muitos que fazem politicagem, onde um deputado que infelizmente não mexeu nenhum dedo numa emenda e depois foi o pai da criança, como vem ao nosso município, primeiramente, antes que venha a emenda original ao nosso município, já estava se anunciando aqui. Então, realmente, é uma frustração grande, pois sabemos o desempenho do... Não tiro méritos do José Otávio, acho que tem mérito, excelente deputado, acho que não precisa disso, mas, infelizmente, eu jamais concordo e sempre discordo de maneiras como ele agiu nessa emenda do Pompeu de Matos. Não que seja o Pompeu, seja o deputado do partido do PDT, jamais defendo isso, mas a gente sabe da seriedade que o Pompeu usa com nós vereadores e sempre recebe nós bem aqui da bancada. Jamais faria isso para que a gente ficaria muito mal aqui no nosso município. Mas graças a Deus, hoje vem as cópias originais dessa emenda e realmente isso comprova que a palavra que o Pompeu deu para nós se comprovou nesses ofícios que ele enviou hoje. Então, realmente, é uma frustração grande e que a comunidade realmente possa refletir muito em cima disso. Como foi esse projeto, não sei se já houve mais ou virão mais. Realmente, depois é fácil levar mais de 2.000 votos numa eleição no nosso município. Acho que em cima disso, acho que a comunidade muitas vezes tem que refletir sobre os deputados que elege nas urnas. E hoje também, como nós temos a marcha dos prefeitos, e o nosso prefeito estará viajando amanhã para Brasília, a gente da bancada do PDT enviou mais umas correspondências, e onde uma delas também é correspondência para a gente estar defendendo, a gente estar pedindo recursos para a questão da rede de água de Linha dos Pomeranos, onde ano passado já se fez o projeto da Linha Pomeranos 1 e Linha dos Pomeranos 2, que são mais de 70 famílias beneficiadas, onde numa reunião ano passado a gente tinha a colocação que haveria recursos e até 2006 a gente teria essa obra concluída, mas infelizmente ficou só no projeto e a gente se preocupa de forma, com toda essa ideia, sempre muito... muito presente com a comunidade, a gente enviou hoje junto ofícios, não só para um deputado, mas aos três deputados da bancada do PDT, para a gente conseguir algum recurso para essa obra tão importante para a comunidade de Linhos Pomeranos. E também, depois de um feriadão, sempre muitas vezes alegrias, mas também muitas tristezas, e uma delas está nos jornais de hoje, com 25 assassinatos em nosso estado nesse último feriadão. Então, acho que isso realmente é uma preocupação muito grande, onde 25 pessoas foram mortas nesse feriadão, somente em nosso estado. Realmente, muitas vezes feriado é questão de dar muita tristeza a muitas famílias e geralmente causa grandes aflições, não só em um, mas em muitos cidadãos brasileiros do nosso país.
Passo agora a palavra, então, à vereadora também da bancada do PDT, vereadora Claudete Hoffmann.
Primeiramente, nesse espaço, quero de antemão pedir escusas por não poder participar na reunião amanhã na Linha Boêmia. Reunião esta que contará com a presença do deputado Adolfo Brito, conforme manifestação do colega já, prefeito, vereadores e moradores das localidades da Linha Boêmia, Nova Boêmia e Picada do Rio, com o intuito de ver da possibilidade de trazer recursos para a construção de uma rede de água comunitária. Sei da importância deste grande projeto, deste grande sonho desta comunidade, dessa localidade, e como o colega vereador Márcio hoje colocou que ele iria, peço a você, colega vereador, que leve à comunidade, também ao deputado Brito, os votos desta vereadora, desejando que este projeto de rede de água seja concretizado, tenha êxito. E hoje também em contato com a Secretaria de Obras, levei o pedido dos moradores da Linha Boêmia, moradores da estrada da margem direita do Arroio Corupá, das famílias Kegler, Frank, Hoffmann, Cardoso. Essa estrada está em precárias condições, precisa de uma recuperação. Colega vereador Wilson, todos nós temos a livre manifestação aqui, respeito as suas colocações e penso da mesma forma e coloco aqui também o meu pensamento em relação ao orçamento 2006, onde realmente dos 25% reduziu-se para 5% o executivo poder fazer alterações. Foi justamente, ao menos no meu entender, para que se cumpra o que está previsto no orçamento e que foi aprovado por nós, vereadores, que se aprovou esta emenda de redução, porque sabemos que em 2006 muitas obras previstas no orçamento não aconteceram. Houve, todos nós sabemos e discutimos também aqui em plenário, outros exageros. Um deles foi exagero de hora extra, de diárias, CCs, uma prova que a folha de pagamento está extrapolada. Então, também com essa livre manifestação, um direito que eu tenho e que todos nós temos, eu coloco. Foi com o intuito de acertar, de que realmente saiam as obras do papel, o que muitas obras não aconteceu ano passado, não aconteceram. E o executivo pode mexer, sim, é só enviar um projeto a esta casa. E se nós, numa outra análise, vimos que é importante para a comunidade mexer no orçamento, com certeza será aprovado. É esta a minha participação, senhor presidente.
Passo agora a palavra ao vereador da bancada do Partido Progressista, o vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, utilizando este espaço, não vou dizer que me surpreendo com alguns comentários. De forma nenhuma, porque com o andar da carruagem você vai conhecendo os índios que habitam. Mas eu estranho de que agora é surgir um comentário de que tem vereador que pensa da mesma forma como a minha quando eu defendi na tribuna. E pensando da mesma forma, votaram pelo 5%. Mas que pensamento é esse? Que pensar de forma diferente faz uma pessoa, há 3 meses atrás, votar e agora dizer que pensa da mesma forma. É difícil. O que foi capado? Os 25% que permitiam suplementação baixou para 5%. Quando é que se suplementa? Quando se tem uma necessidade. Aí me imagine o percentual de 25% baixar para 5%. O que possibilita do administrador suplementar numa necessidade, por exemplo, dentro da área da saúde? Se ele não tiver de onde tirar. Fica difícil para mim entender o raciocínio. E é por isso que eu preciso colocar aqui para aqueles que estão ouvindo lá fora e reforçar de que nós, vereadores, precisamos ser sensatos e dizer que erramos em ter feito o que foi feito em relação à questão da suplementação. E eu volto a dizer que teve vereador que votou contra a essa emenda apresentada. E teve vereadores, na maioria, que votaram a favor. Votaram contra o governo, votaram contra o município. É preciso admitir quando se erra. Aí sim se tem o pensamento correto diante daquilo que se faz no dia a dia. Eu ouvia os colegas vereadores lamentando a questão de uma emenda parlamentar. E todos sabem que a minha manifestação na última eleição foi contrária ao deputado José Otávio Germano. Por isso eu volto aqui e digo que repudio a ação do deputado que é da minha sigla partidária. Errou mais uma vez. E eu já sei que ele erra, por isso não defendi o nome dele na última eleição. No entanto, não lamentei em momento algum quando o prefeito aqui esteve sentado e não em momento algum citou os 200 mil reais em emenda parlamentar apresentada pelo deputado Luiz Carlos Reins para a casa de 12 que nós defendemos, que nós queremos que aconteça no município de Agudo. Não vim aqui chorar mágoas em relação ao prefeito municipal. Digo aqui que não estou todas as semanas no gabinete do prefeito municipal pedindo algo ou reivindicando algo para mim. Não é do feitio deste vereador. Comento um outro assunto, que na semana passada foi motivo também de um comentário muito forte em relação à questão da educação. E gostaria que o líder do governo, que é este sim, que tem o canal livre com o governo municipal e os vereadores de governo, que levam a preocupação do vereador em relação à questão do controle da liberação de passagens para os alunos. O que está claro, o que vem acontecendo? De que tem muitos alunos que saem de casa com a passagem fornecida pelo município e não estão frequentando as salas de aula. O que esse vereador quer? Que a Secretaria de Educação, junto das escolas, das diretorias das escolas, apurem quem são os alunos que não estão cumprindo com o seu compromisso diante da escola. Porque são os mesmos. Aqueles que pegam todo mês a mesma quantidade de passagens e que não vão em sala de aula. Tem como a Secretaria de Educação saber tem como a Secretaria de Educação coibir esse tipo de ação, porque com certeza na grande maioria os pais imaginam que os filhos saem de casa para ir à escola, e no entanto as praças em muitos casos são os pontos preferidos. Serei isso, senhor presidente.
Passo agora a palavra ao vereador da bancada do PDT, vereador Pedro de Lima.
Senhor presidente e os ouvintes da Rádio Agudo, eu quero pedir que o setor competente tome uma providência na rua Carlos Jenner, com esquina com Clites Clima, que faça uma roçada ali naquela entrada devido às descargas de arroz que temos na nossa cooperativa. E também na Clites Clima com a senadora Miller ali também, que está bastante alta a capoeira ali naquela esquina. Então é um pedido dessas pessoas que trafegam ali com tratores e outros e caminhões até para entrar e sair do asfalto. Eu ficava escutando o pronunciamento do colega Wilson. Eu desconcordo um pouquinho com ele, quero dizer os ouvintes da Rádio Agudo, que não tem nenhuma comunidade prejudicada ou que não vão receber recurso a respeito dos 5% que foi aprovado pela essa casa. Eu fui um que votei contra, não me arrependo. Sim, vai dar um pouco mais de serviço para o Poder Executivo de mandar projeto para essa casa. Se precisar de dinheiro, com certeza eles vão mandar. E da saúde, ela tem a sua fatia. Eu estive falando com o secretário da saúde, esses cortes que deram, que eles não têm condições mais. Ele foi claro, foi a pior burrice do nosso prefeito agarrar e trazer o plantão para o nosso posto de saúde. Triplicou as despesas. Se ficasse lá, não tinha esses gastos extra e tinha sido o pessoal melhor atendido lá em cima no hospital. Então, ali que está o erro. Não é os vereadores que votaram esses 5% só. Ele pode mexer. O senhor sabe, o senhor é um homem inteligente, sabe das coisas. Dizer que a comunidade vai faltar esse dinheiro, que a comunidade vai ser prejudicada. Não, senhor, a comunidade não vai ser prejudicada. No momento que ele tiver um orçamento, que ele, aliás, que ele quer mexer numa emenda, uma coisa ou outra, num recurso maior para investir numa saúde, ou seja, em qualquer outra coisa. A mesma coisa o projeto dessa compra de máquinas que vieram. Se esses vereadores fossem contra, nós não tínhamos aprovado. Em legislaturas passadas, aqui nessa casa, teve vereador que fez uma emenda para comprar, era para ser duas patrolas, fez emenda para comprar uma só. Isso também foi contra a comunidade. O prefeito teve que comprar uma só. Então, esse dinheiro, eu acho que o colega está dizendo que a comunidade e querer dizer que nós fomos contra, esses que votaram e uns não votaram a redução de 25% para 20%, só vai dar mais serviço. E temos gente competente dentro da prefeitura. Eles estão ali para trabalhar, use um pouco mais de papel, mando para esta casa, que será apreciado, e sempre o Poder Executivo vai ter o aval dos vereadores desta casa aqui, aprovando os projetos que são necessários. E assim vai ser mais adequado, o povo vai saber onde é que vai ser aplicado o dinheiro, onde é que não vai, porque vai ser discutido nessa casa o projeto, porque essa suplementação para tanto ou para aquilo vai ser discutida aqui. Assim, estava lá os 25, se usava onde queria, ficava só entre eles, e o povo lá fora não ficava sabendo o que vinha. Então, essa seria a minha participação, senhor presidente.
Passo agora a participação desse espaço ao vereador da bancada do PMDB, vereador Naldo Quiria.
Senhor presidente, quero dizer que hoje passei todas as ruas da parte alta, inclusive as duas ruas que faltam a canalização por parte da Corsan, para tranquilizar e dizer que amanhã será retomado aquele trabalho novamente, já que é uma preocupação. Tiveram lá o início da semana passada, foi aberto uma vala lá e não, nem foi bem, está com dificuldade de trafegar naquela parte, e amanhã será retomado os trabalhos. Também dizer, senhor presidente, que conhecendo José Otávio Germano, conhecendo inclusive os deputados federais do PP, que não são do meu partido, eu tenho a certeza que José Otávio Germano jamais faria por gosto de querer ser o pai da criança por R$48 mil. Porque já trouxe muito para o nosso município os deputados do PP. Então, com certeza, deve ter havido um engano ali, porque eu nunca conversei com o Zé Otávio, mas eu acho que um homem sério a gente vê, e todo mundo comete os erros. Eu tenho visto, né, a gente tem visto o empenho que os deputados do PP têm pelo nosso município. Então eu acho que é um erro nós chamar de politicagem um ato simples, já que R$48 mil ele já trouxe muito mais para o nosso município do que isso aí. Então, com certeza houve algum engano, e eu confio em Zé Otávio Germano. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço.
Espaço concedido.
Eu quero mais uma vez saudar a todos e saudar também ao Derli Dutra, presidente do meu partido, que nos honra com a sua presença na galeria. Eu, escutando os colegas vereadores, em especial ao colega Vils, eu quero lhe parabenizar pela sua manifestação. E, como eu diria, escutando os colegas, estava aqui comigo analisando a situação e as reclamações comentadas, vamos dizer, nesta casa. Questão de obras, colegas dizendo que as estradas nunca estavam em tais condições como estão agora, nesses dias. Quero lembrar os colegas que, dito pela comunidade onde moram, que as estradas nunca estiveram também em tão boas condições durante esse período que Ari Alves está frente à administração. Comentar também que não escutei o prefeito Ari aqui falar de emendas que veio ao nosso município de deputados, para os colegas estarem queixosos por não ter comentado de uma ou outra emenda. Das tantas emendas que veio recurso para o nosso município. Lembrar também, falar da suplementação, a redução dos 25%, que foi, dos 25% para 5%, que foi aprovado nessa casa, que nos 48 anos de emancipação do município, foi a primeira vez que ocorreu essa redução, e em momento nenhum, prefeito nenhum, se fez utilizar desses recursos que não viesse em necessidade ou melhorias para os trabalhos desenvolvidos na administração municipal. Então eu fiquei muito triste quando essa emenda foi aprovada, os 25% para 5%, vendo nos colegas a falta de confiança que estão tendo com quem está administrando o nosso município. E lembrar também a todos que nesses dias não foi comentado, mas há dias anteriores, a redução da arrecadação dos municípios, do Estado e até da União, e dos recursos repassados, que diga-se que não estão sendo repassados para os municípios, que com isso qualquer administrador tem que ter muita habilidade e tem que ter coragem para tomar decisões, o que está acontecendo também no nosso município. Eu quero parabenizar ao prefeito Ari, porque as críticas, elas sempre vêm e aqui elas afloram, mas pouco são os comentários das pessoas que estão satisfeitas com o serviço que está sendo realizado no nosso município.
Peço pelo espaço de linha, senhor presidente.
Espaço concedido.
Aprendi ao longo do tempo de que a discussão ela é salutar quando feita de forma inteligente. E por isso me sinto motivado em voltar a utilizar esse espaço para dizer de que é de competência, responsabilidade, compromisso, cada um responde pelos seus atos, cada um, enfim, age da forma como quer, diz aquilo que quer e os outros ouvem aquilo que foi dito. do princípio do respeito, eu quero dizer que todas as palavras que foram ditas pelo colega vereador, meu amigo Pedro de Lima, eu concordo em 90%. Mas me permita ficar com 10% para lhe questionar. E como ouvi a sua manifestação, peço que também escute a minha manifestação. Primeiro dizer que o povo de Agudo não pode ser tão burro, eleger Ari Alves Anunciação 4 vezes e dar 2 mandatos a ele como vereador. E foi dito que ele era burro. Foi burrice do prefeito em ter feito o que fez em relação à saúde. Da minha boca ninguém vai ouvir ou chamar ninguém de burro. Porque até prova em contrário, ninguém é mais e ninguém é menos do que ninguém. Me permita contestar essas suas colocações. Demais dizer que o líder do governo foi muito claro. O governo estadual cada vez mais repassa menos para os municípios. Cada vez mais o município arrecada menos. Cada vez mais os governos precisam se socorrer de uma suplementação para investir em áreas que entenderem ser necessário. Eu citei um exemplo hoje da saúde, mas sem entrar em detalhes da saúde, se suplementa para a educação, suplementa para a obra, suplementa aonde tem necessidade. E permaneço com o meu pensamento de que não foi um ato pensado da parte da maioria dos vereadores esta redução de 25% para 5% na questão da suplementação. Me recordo que votaram contra essa emenda, eu, o vereador Sandro e o vereador Naldo. Os demais votaram favorável à emenda e cortaram de 25% para 5%. E estão queixosos hoje. Lanço um outro desafio ao colega vereador Pedro de Lima. E se me trouxer, em 30 dias, vou dar bastante tempo, se me trouxer em 30 dias, nesta casa, a emenda em que algum vereador tivesse sido decisivo, tivesse realmente apresentado a emenda, isso é um desafio, na redução de compra de patrolas no governo de Lauro Redes, que apresenta nessa casa. Se o vereador proponente fez tal emenda, ele não merece a confiança do povo de Agudo. Agora, se nessa emenda constar, diante da proposta apresentada pelo governo Lauro Redes, uma preocupação com a Lei 101, que era novidade na época, e previa esse vereador na emenda de que o governo comprasse o maquinário que quisesse, mas que pagasse dentro do seu mandato. Se constar ali isso nessa emenda, o vereador tem que retirar o que disse. Do contrário, o proponente da emenda vai dizer que o vereador Pedro Lima estava falando a verdade. Esse desafio está lançado. Dei bastante tempo, coisa que é simples, é só ir no arquivo morto da Câmara Municipal e trazer o papelzinho aqui e depois jogar para a população. Seria isso, senhor presidente.
Peço um espaço do líder.
Espaço do líder concedido.
Passa a vereadora Claudete.
Obrigada. Senhor presidente, só para reforçar a comunidade que nos ouve, com esta emenda de 25% para 5% não se diminuiu o orçamento do município. Se diminuiu a flexibilidade do executivo em tirar recursos de um setor para outro setor. E somente reforço que ele poderá fazer com o nosso aval a qualquer momento, assim que nós julgarmos que a comunidade seja beneficiada com isso. Os recursos que o município tem são os mesmos. O que vai diferenciar é a flexibilidade de tirar de uma secretaria para outra, de 25% para 5%. E também colocar o colega Arnaldo, você colocou bem, houve realmente um engano nesta questão da emenda, e até o nosso prefeito foi vítima disso. Ele jamais poderia citar uma emenda no deputado se ele não tinha conhecimento, né? E a gente entende isso, e foi para trazer a verdade à comunidade que eu usei a tribuna hoje no grande expediente. Seria essa a minha manifestação, senhor presidente.
Terminando o espaço das explicações pessoais, digo estarem cumpridas todas as fases regimentais desta sessão. Antes de encerrá-la, desejo convocar a todos os vereadores, a vereadora, para o término, logo após o término desta sessão, para a quinta sessão extraordinária a ser instalada, então, logo após o término desta sessão ordinária. E também convocar a vereadora e os vereadores para a sessão ordinária da próxima segunda-feira, no horário regimental. Desejando a todos uma boa noite e um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de atividades e bem viver a todos. Assim declaro encerrada a sessão.